Continuando o que nós começamos a ver ontem sobre as leis de Purim, nós estamos falando sobre a Megillah. Antes da leitura da Megillah se faz três brachot. Primeira brachá, a brachá da mitzvah. Asher kideshanu b'mitzvotav yitzvanu al mikra Megillah. Sobre a leitura da Megillah. Depois nós fazemos a segunda brachá, she'asa nisim la'avoteinu. Igual nós fazemos em Hanukkah, nós acendemos as velas. Que Deus fez milagres para os nossos pais. Nessa data. E por final, a brachá de Shehecheyanu. Brachá, nós agradecemos a Deus por estarmos vivos, festejando esse momento. A brachá de Shehecheyanu é feita à noite por todo mundo. De manhã existem costumes. Os sefaradim e parte dos ashkenazim não fazem de manhã. E a outra parte dos Ashkenazim fazem de manhã também. É algo similar com o Shofar em Rosh Hashanah. No segundo dia se faz Shehecheyanu ou não sobre o Shofar. Quem faz? Faz, quem não faz, não faz. O único ponto que tem que se prestar atenção é o seguinte. A Brachá de Shehecheyanu é uma Brachá sobre todas as mitzvot que a pessoa vai fazer naquele dia. Não somente sobre a leitura da Megillah, mas também sobre as outras mitzvot de Purim, que nós temos que falar ainda sobre elas, tem mais três mitzvot. Quem faz de manhã Shehecheyanu, vai pensar na Brachá de Shehecheyanu, que ele está fazendo Shehecheyanu pela leitura da Megillah e pelas outras três mitzvot que vão ser feitas ao longo do dia. Quem não faz Shehecheyanu de manhã, precisa pensar nisso no Shehecheyanu da noite. Esse Shehecheyanu não só é sobre a leitura da Megillah, mas também sobre as três mitzvot que vão ser cumpridas no dia seguinte, ao longo do dia de Purim. Não se faz Baruch Hu Baruch Shemo, quer dizer, não se fala Baruch Hu Baruch Shemo nas brachot da Megillah, porque nós queremos estar inclusos na brachá do Hazan. E logicamente que sim, se responde Amém. Não se faz interrupções. Como nós já vimos, tem que ficar em silêncio, tem que ouvir, prestar atenção, não pode perder nenhuma palavra, etc, etc. Então, precisa-se fazer silêncio. Né? Não pode fazer nenhum tipo de interrupção até o final da leitura da Megillah. Quando se termina de ler a Megillah, se a Minyan, se faz a Brachá final. Harav Etriveinu, etc. E depois se fala o Piyut, um poema que tem também no Siddur Shoshanat Yaakov. À noite muitas comunidades começam ele do começo, Asher Heini, na letra, na ordem do Alef Beit, na ordem do abecedário hebraico. Outro detalhe também é que quando a pessoa lê a Megillah, deixa a Megillah totalmente aberta, diferentemente do Sefer Torah, que é enrolado, é um rolo. A Megillah é totalmente aberta. Por quê? Porque a Megillah é chamada de Igeret, carta. Foi escrito, inclusive, nela duas vezes isso, que ela é chamada de carta, uma carta contando toda a história. E cartas não ficam enroladas, ficam totalmente abertas. Hoje em dia nós não estamos acostumados com esse tipo de carta. Antigamente era normal se escrever cartas, principalmente pelos reis, escritas assim, em pergaminho, e ficava totalmente aberta na hora da leitura. Então se abre totalmente, dobrando ela várias vezes, para entrar e ficar na mesa aberta. Além do que nós falamos ontem sobre o costume de bater no Haman, existe também o costume de se pronunciar, todo mundo fala, alguns dos versículos que aparecem na Megillah. São quatro versículos ao longo da Megillah que estão falados em voz alta, o Balcorê, aquele que está lendo, para, aí todo mundo fala junto aquele versículo e depois o Balcorê lê. Está tudo indicado geralmente na Megillah, senão só prestar atenção quando o Balcorê para, todo mundo começa a falar. São quatro versículos ao longo da Megillah. Ish Yehudim, depois o Mordechai Yatzai La Yehudim, que fala primeiro um, depois o outro. E o último versículo da Megillah, que Mordechai Yehudim, são falados em voz alta. Isso é para despertar as pessoas, são pontos bem marcantes da Megillah. E se fala em voz alta para que as pessoas não adormeçam e participem, ficar acordado ao longo da leitura da Megillah. Também, no finzinho da Megillah, aparecem os 10 filhos de Haman que foram mortos. eram generais também, pessoas ativas no país e totalmente antissemitas. E consta no Talmud que deve-se falar os nomes desses 10 filhos em um só fôlego, que eles foram todos mortos de uma vez só. Então, o Baal Koreh, aquele que lê a Megillah, lê esses 10 filhos de uma vez só. E por 2 motivos, em muitas comunidades se costuma, e também todo mundo fala esses 10 filhos. Primeiro, pode ser que pelo fato do Baal Koreh ter que falar num fôlego só, ele de repente fala mais baixo, ou acaba atropelando alguma palavra, alguém perde alguma palavra, então para garantir que todo mundo ouviu tudo, antes dele falar, as pessoas leem esses 10 nomes. Outro motivo é porque existe um conceito que quando o Baal Koreh, não exatamente só o Baal Koreh, em outras mitzvot também vale isso, brachot, tefilá e assim por diante na reza, uma pessoa fala, se as pessoas estão prestando atenção, é como se eles estivessem falando. Então, por exemplo, repetição da Amidá, é como se você estivesse fazendo também a Amidá, você está prestando atenção, é como se você estivesse falando. Se você ouve uma brachá, a brachá diante da leitura da Megillah, só aquele que está lendo faz a brachá, você ouve e responde amém, é como se você tivesse falado essa brachá. Isso é uma regra que é chamada Shomea Keone, aquele que ouve é como se estivesse falando. No caso de respiração, não tem uma regra que eu fazendo uma respiração é como se você estivesse fazendo a mesma. Então, para que cada um possa cumprir esse conceito de falar os 10 filhos em um só fôlego, então cada um tem que fazer isso por si só. Por isso, o Baal Koreh para, todo mundo fala os 10 filhos num fôlego só, se consegue, e em seguida o Baal Koreh lê esses 10 filhos num fôlego só. Isso é, então, o básico que nós temos que saber a respeito da Megillah. Outro detalhe sobre a reza é que em Purim nós acrescentamos Al-Hanissim, similar a Hanukkah. Nós acrescentamos Al-Hanissim tanto na Amidah, nas 3 rezas do dia, como também no Birkat HaMazon, na refeição com pão ao longo de Purim, pelo menos a refeição festiva de Purim. E se a pessoa comer o pão outra vez, também vai ter que fazer Al-Hanissim. Nesse Al-Hanissim nós falamos o trecho que é referente a Purim, Bimei, Mordechai, Esther, etc., onde nós narramos ali de forma bem sintética toda a história de Purim e agradecemos a Deus por este milagre. Uma pessoa que esqueceu de falar Al-Hanissim, tanto na reza como no Birkat HaMazon, não precisa repetir. Também, na noite de Purim, depois que lemos a Megillah, se fala Ve'atah Kadosh. É um dos trechos que se costuma falar no Motzei Shabbat. Se fala também logo depois da Megillah. De manhã, tem leitura da Torá. Na leitura da Torá, nós lemos sobre a guerra contra Amalek. Quando Vayavó Amalek, veio Amalek e atacou o nosso povo na saída do Egito. Nós lemos esse trecho. E existe aqui uma diferença curiosa entre os Ashkenazim e os Sefaradim. Existe uma regra que toda a leitura da Torá total precisa ter no mínimo 10 versículos da leitura. Quer dizer, você divide em 3 chamados mínimo, mas tem que ter 10 versículos no total. E existe uma leitura do ano que não tem 10 versículos, que é a leitura de Purim, não tem 10 versículos. Essa leitura Vayavó Amalek tem apenas 9 versículos. Os Sefaradim costumam repetir o último versículo 2 vezes. Repetem uma vez. Dessa forma, acaba totalizando 10 versículos. Os Ashkenazim leem só 9, porque afinal de contas esse é o trecho que tem que ser lido. Não tem o que fazer. Se não tem 10, não tem 10. Essa é a história que tem que se contar nesse dia, que tem que se ler nesse dia. E dizem nossos mestres que aqui tem até uma indicação interessante. Afinal de contas, a Torá diz que o nome de Deus não é completo e o trono de Deus não é completo enquanto não apagar a lembrança de Amalek, enquanto não apagar Amalek do mundo. Então nós vemos isso também na leitura da Torá de Purim, que a leitura não é completa. Falta um versículo, teria que ter 10, mas não tem. Por quê? Porque da mesma forma que se o trono de Deus não é completo, o nome de Deus não é completo, enquanto a Maleca ainda existe, então a leitura de Purim também fica incompleta, como se fosse, quer dizer, também falta um versículo enquanto a Maleca ainda está viva.